De terça-feira, houve fortes chuvas aqui na região do Vale do Itajaí. Em Agrolândia, por exemplo, uma criança precisou ser levada para o hospital depois que foi atingida na cabeça por uma telha durante a tempestade. Pois bem, depois de todos esses estragos, hoje aqui em Santa Catarina o tempo já está mais firme, o sol já voltou a predominar na maior parte do estado, com apenas uma variação de nebulosidade e temperaturas amenas. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, essa foi a Caroline Borges.
Deixa eu aproveitar só para lembrar que hoje nós conversamos com a Miriam Leitão sobre esse assunto, sobre todos os impactos que a questão ambiental tem gerado e gerou principalmente nos estados da região sul e do sudeste no dia de ontem. E ela, no seu comentário, alertou como este cenário está exigindo e vai exigir trabalho preventivo de todos no sentido mais amplo da palavra. O comentário da Miriam está à sua disposição lá no aplicativo e no site da CBN. Agora vamos olhar a economia com o Frederico Goulart, já que o IBGE divulgou agora há pouco dados de desemprego. Frederico Goulart.
Milton, a taxa do desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. O índice caiu 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março, quando o desemprego estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 0,4 ponto percentual. A população desocupada foi estimada agora em junho em 5 milhões e 900 mil pessoas, uma redução de 10,9% na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2025, a queda foi de 6,3%. Já a população ocupada chegou a 103 milhões e 100 mil pessoas em junho, alta de 1,1% em relação ao trimestre anterior. O nível de ocupação foi estimado em 58,8%, alta de 0,5 ponto percentual. A população fora da força de trabalho permaneceu estável no trimestre encerrado em junho. Chegou a 66 milhões e 500 mil pessoas. Na comparação, com o trimestre anterior, a gente tem esse dado estabilizado. O número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, foi estimado em 2 milhões e 300 mil pessoas. Em relação ao trimestre anterior, teve uma queda de 14,7%. Já o rendimento real, habitual de todos os trabalhos, foi estimado aqui no Brasil em junho em R$ 3.738. Esse valor ficou estável em relação ao trimestre anterior e teve alta de 2,8% na comparação com o mesmo período de 2025. Milton.
Esse foi o Frederico Goulart.
Vamos agora à capital federal. O Felipe Igreja está conosco e o Felipe, ele fez um apanhado dos resultados que apareceram nas pesquisas Quest a respeito da sucessão presidencial. Então foram pesquisas em 10 estados que trouxeram o resultado da disputa regional para governador, também da disputa para senador, mas em todos esses estados também foi feita uma pergunta sobre presidência da República. Qual seria o candidato favorito das pessoas nestes 10 estados? E é esse resumo que o Felipe Igreja traz para a gente agora. Diga, Felipe.
Exatamente, Cássia. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta semana em 10 estados, mostra que o presidente Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PSL, estão empatados, tecnicamente empatados, nos maiores colégios eleitorais do país. O petista lidera a corrida em 4 estados, enquanto Flávio Bolsonaro, do PL, aparece liderando no Paraná e fica empatado com Lula em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, estando numericamente à frente do petista em 3 deles. E Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence essa polarização e consegue liderar em seu estado de origem, em Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, Lula lidera em Pernambuco, com 55% contra 21% de Flávio. Na Bahia, líder com 52% contra 18%. E no Ceará, onde Lula aparece com 55% contra 22% de Flávio. Lula tem vantagem ainda no Pará, com 38% contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, com 42% dos votos contra 24% de Lula no cenário estimulado de primeiro turno. o senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% de Lula. Mas como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas, o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Os dois também empatam no Rio Grande do Sul, onde o senador do PL soma 32% contra 30% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. Nesses estados onde há o empate, Flávio venceria o petista em segundo turno em São Paulo, com 40% contra 35% dos adversários. Os dois, no entanto, seguem empatados em um eventual segundo turno, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas. Mas Lula aparece numericamente à frente do adversário entre os mineiros. Por fim, Cássia, o estado de Goiás é o único em que outro candidato vence essa polarização. Justamente o ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD, lidera a disputa entre os goianos com 33% no cenário estimulado de primeiro turno contra 27% de Flávio e 23% de Lula. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Felipe Igreja.
E agora vamos para o noticiário internacional, sintonizado agora com Luísa Ramos, da Rádio França Internacional, que tem informações sobre ataques americanos contra alvos iranianos. Luísa Ramos, bom dia.
Olá, muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia, aos ouvintes da CBN. Exatamente, os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e, mais uma vez, prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A Guarda Revolucionária procurou reforçar o discurso de que a resposta de Teherã não vai ser limitada a um único local de operações, ameaçando espalhar ainda mais o conflito pela região. Os ataques americanos provocaram também baixas entre as forças iranianas. A Guarda Revolucionária anunciou agora há pouco ainda a morte de 3 de seus integrantes em um bombardeio na província de Janzan, no noroeste do Irã. A retomada das hostilidades, Milton, coincidiu na região com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente da guerra. O governo egípcio confirmou nesta quinta-feira que o incêndio registrado na véspera em 2 navios utilizados para armazenamento de gás no porto de Damietta, na costa mediterrânea do país, foi provocado por um ataque de drone. Segundo o Cairo, trata-se do primeiro ataque desse tipo contra o Egito desde o início do conflito no Oriente Médio. Até o momento, ninguém reivindicou a ação. O Kuwait também acabou entrando no raio de alcance dessa escalada. O Ministério da Defesa informou que um ataque iraniano atingiu um edifício de uma empresa chinesa no norte do país, matando um funcionário e causando danos. Na Jordânia, as Forças Armadas também anunciaram ter interceptado 5 mísseis lançados do Irã em direção ao território do reino, sem registro de vítimas. Em meio a toda essa crise, o Paquistão anunciou mais cedo que tenta mediar um diálogo entre Washington e Teherã. Segundo a diplomacia paquistanesa, negociações já estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno da questão do Estreito de Hormuz, rota estratégica para transporte mundial de petróleo e aí sendo uma das principais preocupações da comunidade internacional diante do risco de uma ampliação do conflito. Eu volto aos estúdios, Milton e Cássia.
Muito obrigado. As informações foram da Luísa Ramos, da Rádio França Internacional, agora que são 9h21.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Oh, gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil. Uma campanha do Sindigás.
Nove horas e 24 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. E a gente vai fazer a conexão agora com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, Tempo e Temperatura.
Maíssa Carvalho conversa com a gente. Maíssa, muito bom dia.
Bom dia, Brunello e ouvintes.
Maíssa, a condição aqui de seca no Distrito Federal agora está até mais severa. Hoje mais cedo, alerta laranja aqui para o DF. Qual é a previsão para esse índice de umidade relativa do ar?
É, realmente, a previsão hoje é que a umidade fique um pouco mais baixa do que ontem, porque a gente tem essa persistência de tempo seco, né? Essa massa de ar seco que inibe a formação de chuva e não deixa chover, então vai secando cada vez mais. Então a previsão é que para Brasília a umidade do ar fica em torno de 18, 20%. E no DF todo a gente espera que ela chegue a 15%, né, devido também às altas temperaturas. Hoje a gente prevê que no DF vai fazer 31 graus e em Brasília a temperatura pode chegar até 30.
Caramba, e olha só, ontem mesmo a gente teve o dia mais quente, né, para o mês de julho aqui no Distrito Federal, com temperaturas bem acima aí dos 30 graus. Eu vi aqui o relatório que vocês soltaram, por exemplo, em Águas Emendadas chegou a 32,4 graus, Paranoá 31,2, Gama 31,1 graus, e essa situação deve se repetir por hoje, então.
Sim, a gente espera que a previsão indica 31 graus, mas tem chance de ficar mais alto.
Tá certo. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para vocês. Até uma próxima.
Obrigada, a gente agradece.
9h27, voltamos ao Noticiário Nacional.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Voltamos a abordar o tema do sarampo aqui, pela relevância do assunto.
Pois é, Milton, o sarampo continua sendo notícia aqui nos Estados Unidos e por um motivo muito ruim, né? Há uma semana, praticamente, dia 24, o CDC confirmou 2.318 casos esse ano. Isso é mais do que o ano inteiro passado, que 2025, que foram 2.100 casos. E é o pior número em 35 anos. Isso num país que no ano 2000, ou seja, há 26 anos atrás, foi declarado livre da doença. E o vírus não mudou. O que mudou foi a proteção coletiva, Milton. O sarampo, a gente tem que lembrar sempre, é a doença infecciosa mais contagiosa que a gente pode conhecer. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas, não vacinadas, claro. Por isso a gente precisa ter um nível de cobertura muito alto, 95% com duas doses. Nos Estados Unidos, a cobertura de entrada na escola caiu de 95% para 92,5%. Parece pouco, mas o resultado a gente está vendo. Não é pouco. Não é uma queda pequena. 93% desses 2 mil casos ocorreram em pessoas não vacinadas. E olha só, tem que entender o tamanho do problema que está sendo criado aqui nos Estados Unidos. Pesquisadores de Stanford publicaram na revista JAMA um modelo matemático para os próximos 25 anos. Nas coberturas atuais, o sarampo voltaria a ser endêmico, ou seja, acontecer de forma contínua, com transmissão local, em cerca de 20 anos. Se a vacinação cair mais 10%, serão 11 milhões de casos. Se subir 5%, esse número desaba para 5.800. Olha a diferença. É modelo matemático, não é uma profecia, mas mostra o tamanho do risco, né? E tem um outro trabalho publicado na revista Science que fala sobre comunicação. O CDC mudou no ano passado, já sob gestão do, né, tão falado Robert Kennedy Jr., na equivalente Ministério da Saúde. Ele mudou o texto no site do CDC que falava sobre vacinas e autismo. Dá para a gente perceber que tem uma relação causal aí de tempo, né? O texto novo é escrito numa linguagem de incerteza, ou seja, reduz a confiança na agência, reduz a confiança na vacina e aumenta aí a adesão ao negacionismo científico. E tem uma coisa muito importante. Sarampo não é febre e manchinha na pele. Sarampo apaga a memória imunológica. Tem um trabalho publicado na revista Science, antes da pandemia, até em 2019, e mostrou que é o seguinte: infecção por sarampo elimina de 11 a 73% dos anticorpos que uma criança já tinha construído contra outros vírus e bactérias. Cria o que a gente chama de amnésia imunológica. Ou seja, a criança, com a grande maioria delas, passa relativamente bem pelo sarampo, mas vai ficar meses, até anos, vulnerável a outras infecções. E aí vem as maluquices, né? O Robert Kennedy Jr., por exemplo, pregava que vitamina A resolvia o sarampo. Resultado, em 2025, hospitais do Texas tiveram que tratar crianças com lesão hepática por excesso de vitamina A. E o Centro de Informação de Intoxicação tiveram uma alta de 39% nos relatos em busca de informação sobre overdose, vamos dizer assim, de vitamina A. Ou seja, gente, não pode dar mole. Esse é que é o resultado final disso. O Brasil mantém a certificação de eliminação desde novembro de 2024, mas a gente continua registrando o caso importado. Ou gente que veio não vacinada de algum lugar para o Brasil, ou brasileiros não vacinados que viajaram para fora do país e voltaram com a doença. Em São Paulo já confirmou 13 casos esse ano. E ampliou o que ele chamou da dose zero para bebês de 6 a 11 meses em 3 municípios. E é o seguinte, gente, confere na caderneta, são duas doses da vacina tríplice viral, adultos até 59 anos, sem comprovação de vacinação, precisam atualizar. Quem vai viajar para fora do país, é bom checar sua caderneta antes de embarcar. E se você trabalha recebendo estrangeiros, por exemplo, talvez seja bom conversar no posto de saúde para receber a atualização da vacina, né?
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor, até amanhã.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. O TSE publicou uma portaria para orientar a atuação das plataformas digitais no período eleitoral. O documento estabelece regras para os planos de conformidade que deverão ser elaborados por empresas com mais de 5 milhões de usuários. A iniciativa valerá para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp e Telegram. O IGPM registrou deflação de 1,16% em julho. Usado nos contratos de locação de imóveis, o indicador havia caído 0,50% no mês anterior. Mesmo com os recuos, a inflação do aluguel acumula alta de 2,08% no ano. O levantamento é produzido pela Fundação Getúlio Vargas. O Irã deve receber nas próximas semanas o primeiro lote de até 400 sistemas portáteis de defesa antiaérea fabricados na China, segundo a Reuters. O armamento vai reforçar a capacidade defensiva da República Islâmica após meses de confrontos com Estados Unidos e Israel. De acordo com as três fontes ouvidas pela agência de notícias, o contrato está avaliado em pelo menos 60 milhões de dólares. Os equipamentos são guiados por infravermelho e foram projetados para atingir aeronaves em baixa altitude, helicópteros e drones. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
O Palácio do Planalto avalia que a crise diplomática com a Argentina provocou desgaste político para o presidente Javier Milei dentro do próprio país. A leitura do governo brasileiro é de que as declarações do presidente argentino geraram repercussão negativa e levaram integrantes da Casa Rosada a adotar um discurso de contenção para evitar novos impactos na relação entre os dois países.
Nos bastidores, interlocutores do governo também avaliam que a atuação de Milei ocorreu de forma coordenada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma estratégia para influenciar o cenário político eleitoral brasileiro. Apesar dessa avaliação, a orientação do presidente Lula é evitar responder diretamente às provocações e manter a reação no campo diplomático. Nesta quarta-feira, em uma entrevista à Rádio Argentina Mitre, o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, afirmou que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil. Quirno reiterou ainda que Milei apoia a família Bolsonaro, mas disse que Buenos Aires não pretende elevar a crise ao plano institucional.
Acho que temos que enquadrar este último episódio em uma série de episódios que vem ocorrendo entre Brasil e Argentina por diferenças políticas e ideológicas que o presidente Milei tem com o presidente Lula e que vemos o mundo de uma maneira totalmente diferente. A Argentina não eleva nem elevou este tema ao nível institucional, ou seja, separamos o que é o canal político e o canal ideológico do canal institucional. Nós tivemos episódios desta natureza aos quais não respondemos. Não estamos respondendo nem vamos responder às declarações que estão fazendo não só o presidente Lula, mas também dos aliados.
Durante o lançamento de Alckmin para compor a chapa presidencial pelo PSB, o presidente Lula disse que gosta do povo argentino e que Milei fez uma papagaiada no Brasil.
Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa.
Enquanto isso, diplomatas brasileiros afirmam que o Itamaraty não recebeu qualquer sinalização de um pedido formal de desculpas por parte da Argentina. Ainda de acordo com interlocutores, a decisão sobre o retorno do embaixador brasileiro Júlio Bittelli a Buenos Aires dependerá da evolução do quadro diplomático. Nesta quarta, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimundi, se reuniu novamente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tentar reduzir a tensão diplomática entre os dois países. De Brasília, Igor Cardim.
Nós temos agora 9 horas e 39 minutos. Hoje, no Noticiário Político, o destaque foi a divulgação de mais 3 pesquisas da Quest, Genial Quest, nas eleições estaduais. Vou olhar também na fotografia nacional. Hoje, mais cedo até, nós já trouxemos aqui como é que os candidatos, os principais candidatos na fotografia nacional estão aparecendo nesses estados. Aliás, em todos os estados, foram 10 estados que foram escrutinados pela Quest. E hoje nós tivemos 3. Começando pelo Rio Grande do Sul, faço um resumo aqui de cada um deles para você, tá? No Rio Grande do Sul, Quest mostrou uma eleição gaúcha ainda sem dono. Juliana Brizola, do PDT, tem 24% das intenções de voto. Luciano Zucco, do PL, tem 22%. Então eles estão no empate técnico. O maior dado é a indefinição. 31% dos gaúchos não escolheram o candidato. 62% admitem mudar de voto. O candidato do governo atual, o governador Eduardo Leite, Gabriel Souza, que é do MDB, aparece mais distante, com 6% de voto. E Eduardo Leite, do PSD, tem 48% de aprovação. Então ele pode se tornar competitivo ao longo da campanha eleitoral, é o que dizem os analistas. Ceará traz uma outra situação curiosa, até foi comentado pela Vera Magalhães hoje mais cedo. A Quest mostra Ciro Gomes, que é do PSDB nesta eleição, na liderança para o governo do Ceará. Ele tem 43%, está 10 pontos percentuais à frente do atual governador, Eumano de Freitas, que é do PT. E Ciro venceria no segundo turno diante das condições apresentadas hoje. A maioria, e aí que entra uma questão curiosa, a maioria do eleitor diz que considera que o Eumano merece ser reeleito, mas 80% querem alguma mudança no próximo governo. Então há uma contradição aí nesses dados, nesses números. E o cenário que nós temos é esse, vantagem para Ciro Gomes nesse momento. Mas também apontando possibilidades de mudança ao longo da campanha. Terceiro estado que foi divulgado hoje foi o estado de Goiás. E aí a Quest mostra Daniel Vilela, do MDB, como favorito ao governo de Goiás. Tem 37% das intenções de voto contra 21% de Marconi Perillo, que é do PSDB. E 11% de Wilder Moraes, que é do PL. E ele vence os dois adversários com ampla vantagem no segundo turno, contando com o apoio político de Ronaldo Caiado, do PSD, cujo governo é aprovado por 87% das pessoas que foram ouvidas. Aliás, é nessa eleição que veio o dado mais inusitado na corrida nacional, porque é o único estado em que um candidato aparece à frente de Lula e Flávio Bolsonaro, o próprio Ronaldo Caiado, que tem 33% das intenções de voto contra 27% de Flávio e 23 de Lula. Esse é um resumo dos vários dados divulgados hoje pela manhã pela Genial Quest. Vera Magalhães comentou os resultados de hoje para nós. Essas informações também estão no nosso site, no aplicativo. O Felipe Igreja, um pouco mais cedo, trouxe o olhar nacional, reunindo todas as pesquisas que foram divulgadas nesta semana, também material à sua disposição lá no site.
9 horas 42 minutos agora. O Supremo Tribunal Federal foi o assunto desta quinta-feira da série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN. Os especialistas discutiram se o mandato dos ministros deve continuar vitalício, com aposentadoria obrigatória, quando o integrante da corte completa 75 anos, ou se esse mandato deve ser por tempo fixo. Para Ofir Cavalcante, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a vitaliciedade garante a independência dos ministros do STF. Ele disse que um mandato por tempo determinado deve aumentar a politicagem na corte.
Se a gente concordar com os mandatos periódicos, aí nós vamos ampliar a frequência das disputas políticas na composição da corte, vamos aumentar o número de indicações presidenciais e vamos ainda mais ampliar, né, os ciclos eleitorais que terão condições de influenciar no recrutamento dos ministros para a corte.
Já Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, afirmou que o modelo atual provoca um engessamento do Supremo. Segundo ele, a mudança para um mandato de 12 anos, como propôs a OAB, ajudaria a arejar a corte com novos valores e tecnologias que demandam adaptação.
Com a temporalidade da indicação de 12 anos, haverá sempre um Supremo Tribunal Federal arejado. E haverá também a possibilidade de trocas de opiniões, de participação de novas perspectivas. Isso enriquece o Supremo Tribunal Federal. E não se criam figuras que estão muito mais preocupadas, depois de algum tempo, na sua afirmação individual do que na coletividade da qual pertencem.
A série 50 Debates para o Brasil vai ser exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. E as discussões completas você encontra lá no nosso site e também no nosso canal no YouTube, inclusive com imagens.
9 horas e 44 minutos, vamos a Brasília. Rani Veloso tem informações para nós. Rani.
Oi, Milton. Bom dia a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Olha, a CBN confirmou que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem sinalizado ao mercado financeiro que, em um eventual quarto mandato do presidente Lula, terá foco no corte de gastos e em limites mais rígidos para as despesas públicas. Ele tem feito aí uma série de encontros para reduzir a resistência. A proposta em avaliação prevê, inclusive, reduzir o ritmo aí do crescimento do atual teto de gastos. Hoje, a despesa do governo pode crescer até 2,5% acima da inflação. A ideia é que esse limite caia para algo entre 1,5% e 2%. O objetivo é limitar reajustes do salário mínimo, né, que serve de base para os pagamentos da Previdência Social e também de outros benefícios como o BPC. O governo busca conter a dívida pública, né? Caso realmente esse projeto vá adiante, que hoje passa dos 81% do PIB, e tenta também abrir espaço no orçamento para novos investimentos. Hoje, inclusive, Dario Durigan tem novos encontros com o setor produtivo e pretende levar essas ideias a esse outro setor. Milton.
Essa foi a Rani Veloso em Brasília, agora que são 9h46.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Nove horas e 48 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Bem, agora há pouco a gente conversou com o IMET, né? Destaque para a queda na umidade relativa do ar. Hoje, o Distrito Federal já com alerta laranja, com a umidade ficando abaixo dos 20% e, dependendo da região, pode chegar a 12%. Então, é muito importante que as pessoas levem em consideração essa informação para mudar alguns hábitos. Por exemplo, no dia como hoje, é muito importante que você aumente a ingesta de água, porque o corpo vai precisar, está muito seco realmente, e além da secura, está fazendo muito calor, né? A gente está observando já nos períodos aí da manhã, agora, por exemplo, a gente já está com uma temperatura elevada aqui no Distrito Federal, e segundo as informações aqui do IMET, vai passar seguramente dos 30 graus. Neste momento, a gente já está com 25 graus aqui no DF, e ao longo da tarde essa temperatura vai ficar acima dos 30 graus. Então, junta a temperatura muito elevada, a baixa umidade relativa do ar, então é por isso que a gente está aqui recomendando que as pessoas tentem observar, né, esses fatores para se cuidar. Então, beber mais água, obviamente, evitar aquelas atividades físicas ao ar livre, né, com exposição ao sol no período da tarde, até às 5 horas da tarde a gente está observando que ainda está muito seco, e por aí vai. Quem já é morador aqui do Distrito Federal já sabe essa cartilha de cor, mas é sempre bom estar relembrando, né, em dias como hoje, em que a umidade vai cair bastante aqui no DF. Uma outra questão que eu encaminhei aqui para o IMET, eles responderam para mim, é que, pelo menos por enquanto, está descartada a possibilidade de chegar aqui o Distrito Federal, as fortes rajadas de vento que a gente está observando em outras regiões do país, principalmente nas cidades do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Ontem foi um dia caótico no Rio de Janeiro em função dessas rajadas, mas aqui para o Distrito Federal não há previsão, né, de que essas ventanias cheguem por aqui. Né? O que a gente tem que se preocupar mesmo é com a baixa umidade relativa do ar. Esse sim é um problema sério que a gente vai ter pelos próximos dias aqui no Distrito Federal. O Ricardo está avisando aqui, ó, não deu nem 10 horas e eu já tomei mais de 1,5 litro de água. É por aí. A gente tem que cuidar da hidratação mesmo nesse dia de hoje, porque a seca vai apertar. E aí, se você está escutando agora a CBN, já observa se tem uma garrafinha aí perto, já providenciou, toma um gole de água, porque vamos em frente, que o dia é longo e vai ser muito seco e quente. Mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Até já.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
bom dia para você, Dan Stubach.
Tudo bem, Milton? Tudo bem, Cássia? Tudo bem, todo mundo? Salve, salve, bom dia. Hoje é aniversário, seria do Mário Quintana. Milton pode nos brindar com uma poesia daqui a pouco. E também do Jimmy Cliff.
É isso aí, Milton. Com o Grêmio na Z4, resta o Mário Quintana, resta a poesia.
Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia, Zé. Ouvintes.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia para todos.
Bom dia, Teco.
120 anos de Mário Quintana. Aí você falou assim, traga uma poesia. Tem uma frase que eu adoro de Mário Quintana, e que explica muitas coisas que acontecem hoje no mundo da comunicação. É uma poesia chamada A Coisa. A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, e o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Aí eu acho que essa frase de Mário Quintana tem muito a ver com o que a gente passa nos dias de hoje. Mas não é bom fazer muita homenagem a Mário Quintana, porque vocês sabem também que ele é autor de uma outra frase. Ele mesmo dizia, prefiro ser vítima de um atentado a vítima de uma homenagem. Um atentado é mais rápido e não tem discurso.
Ótimo.
Então fica aqui a nossa não homenagem a Mário Quintana, nos seus 120 anos. É ótimo. É um poeta incrível, né, Zé Godoy?
Não, eu acho que ele tem uma atualidade, né? E essa, aquela coisa daqueles epigramas ali que ele fazia, aqueles versinhos, né? De bem pequenininhos, de três linhas assim, são totalmente preparados para essas nossas ferramentas de comunicação atuais, né? Você pode ficar repetindo aquelas frases, repassando aquelas frases o dia inteiro. É muito bom. Eu acho ele incrível.
Sem dúvida. Não tem chat GPT, Teco, que faria poesia igual?
Ah, não tem dúvida que não. Não tem. E o ChatGPT, Milton, como previsto, vai começar a nos cobrar em forma de anúncio para os muquiranas mão de vacas.
Como
ou
assim,
sem dinheiro.
Como assim, cobrar em forma de anúncio?
É, para quem não paga as versões, vai começar a ter aqueles anúncios que já estão em todo lugar, né? Já, a experiência já ficou péssima em alguns streamings, né? E isso vai...
Inclusive, em alguns entrar, streamings pagos, que você, se você pagar um pouquinho mais barato, tem anúncio.
Tem isso.
É. Tem isso, cara. É o abuso do abuso isso, né, Cássia? Você paga o streaming, mas para você ficar livre dos anúncios, tem que pagar um plus dentro do streaming que você já tá pago.
Mas, ô Teco, vai ser assim. Eu gostaria que você me dissesse, me contasse a história da Cássia Godoy. Aí ela diz, vai começa assim. Cássia Godoy é jornalista... Um segundo agora que nós vamos fazer o comercial aqui, aí traz o comercial, depois é por aí?
Conhece, aí vai lá, Cássia Godoy é uma jornalista, conhece a hamburgueria XYZ?
Ela não vai lá, mas você pode ir, porque tem um desconto. Vai ser assim, cara.
E por que isso também, Milton? Porque eles, sempre por trás de tudo isso... perceberam que muitas buscas que a gente faz no ChatGPT já é uma compra mais engatilhada, né? Então, quando você põe ali no ChatGPT bicicleta ergométrica é bom para emagrecer, o cara já te enfia um whey protein ali, entendeu? Um tênis de corrida, sei lá, o negócio já está mais engatilhado ali, né? Então, resumindo, acabou a paz. Um protesto é que isso vai ser testado em alguns países. E aí pergunto eu para você, mundo, e para você, ChatGPT, Por que testar com a gente? Deixa testar com os outros e depois, lá na frente...
Quando der errado, né?
Isso. Quando der certo, errado, aí você impõe na gente. Mas testa na Austrália, testa no Canadá, testa na Índia. Isso. Deixa a gente em paz.
Noruega.
A gente... Testa na Noruega, no Haaland, inferniza o Haaland. Naqueles remadores malditos.
A resposta do chat GPT para você?
É.
Claro que... A hamburgueria tatatá, está à disposição para responder a sua pergunta.
Não, ele vai dizer, o chat GPT vai dizer alguma coisa no seguinte sentido. A sua intenção é muito boa. Gostamos muito do que você nos disse.
Bajulador.
Né? Porque ele vai te bajular bastante. Aí depois ele vai dizer, mas...
É a versão chat GPT da sua ligação, foi muito importante para nós.
Exato. Sua ligação foi muito importante. Nossa, passei por isso fim de semana.
Você sabe que o chat GPT é tão puxa-saco que ele conseguiu até elogiar o Ferreirinha numa pergunta que eu fiz
pra
ele.
Maravilha.
Pô, rapaz, deixa o São Paulo de lado. Primeiro, eu acho que não é muito legal a gente ficar falando de futebol hoje aqui nesse espaço.
Ah, eu acho.
Pode servir de gatilho para esse apresentador. E segundo, São Paulo não tá nem jogando nesses dias. Vocês vão ter umas duas semanas de folga. Esquece futebol.
O São Paulino perde até quando não joga, meu
irmão. Sério?
Tá São Paulo se tornou um clube, é um clube de futebol que, na verdade, se transformou numa empresa de eventos, né? Que eles, basicamente, eles alugam o estádio para eventos, né? O clube é um troço secundário, né, no São Paulo hoje, né?
É isso.
Tá certo, tá bom então. Bom, já que estão falando de futebol aqui, ô Zé, para fechar aqui essa nossa conversa, teve, né, anteontem teve a despedida do Neymar, né?
Zé, né, anunciou, né, quer dizer, até meio redundante falar isso, né? Mas ele anunciou oficialmente que não vai jogar mais na seleção. O Ancelotti também falou isso ontem na entrevista que deu, corroborando aí, as duas fontes estão indo na mesma direção. Eu acho um pouco triste, na verdade precisaria de mais tempo para debater assim. Eu acho que obviamente ele é central na polarização brasileira, né, no campo esportivo, mas ele foi um tremendo atleta, acho que foi um jogador de altíssimo nível, mas pegou ali uma barra pesada de ficar sozinho numa geração que só tinha ele de talento extraordinário. Acho que ele sofreu muito o impacto da geração anterior, que meio que parou de jogar futebol antes do esperado, né? Teve que assumir toda a responsabilidade em 2014, na primeira Copa dele, joga uma Copa no Brasil. Pegou muito técnico ruim, pegou a CBF ali num momento terrível. Acho que tudo isso, de certa forma, também tem que entrar na balança de todo o outro lado que ele faz e que a gente fala aqui quase toda semana, né, de não ter se cuidado corretamente, decisões equivocadas de carreira e tudo mais. Mas acho que é uma pena, né? E acho que os números e o ápice dele falam de um atleta extraordinário que a gente dificilmente vai conseguir revelar nesse próximo ciclo, né? Pelo que está vindo aí de jogador, dificilmente a gente vai ter um jogador no nível do Neymar no ápice, né?
Tá certo. Tá bom, meninos. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Deixamos esse assunto de futebol para outra hora.
Há quatro anos, né? Daqui a quatro anos a gente retoma.
A gente retoma.
Não, o Grêmio joga hoje, não é isso?
Sim.
Ou não?
Joga
contra
hoje.
Quem
contra
que é?
O Bolívar. Nós perdemos para o Bolívar da Bolívia por 3-2.
Lá.
Vamos ganhar hoje aqui.
Aqui o jogo.
Ah, vai ganhar, Milton, por favor.
Que dá, gente.
Vocês não têm assistido os jogos do Grêmio, né? Abraços, tchau.
Tchau, amanhã.
O sonho que tu sonhas na cidade adormecida, primavera vem chegando.
Nossa homenagem a Mário Quintana nos seus 120 anos.
Cada vento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dançamos
cataventos. Participaram desse jornal da CBN: Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e Cássia Godoy. Isso é pura poesia. Bom dia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
Até mais.
As palmeiras têm sobre os
Até que os painéis têm por sobre os muros floridos.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A confiança do setor de serviços apresentou queda em julho depois de duas altas seguidas. O indicador apurado pela FGV recuou 3 pontos e fechou o mês em 87,8 pontos. A avaliação sobre a situação atual e as expectativas pioraram. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, parte do movimento pode estar associada a novas turbulências externas, que voltaram a adicionar incerteza sobre as perspectivas do setor. Na conjuntura interna, o mercado de trabalho ainda resiliente e os estímulos fiscais sustentam o consumo, mas pressionam a inflação em um ambiente de juros restritivos e inadimplência elevada. Acabou o prazo para mercadorias brasileiras já embarcadas entrarem nos Estados Unidos sem a tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos a partir de hoje serão taxados. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada afirma que o prazo dado pelos Estados Unidos foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques. Uma chuva de meteoros terá o pico na madrugada de sexta-feira. A lua cheia deve reduzir a visibilidade. Mesmo assim, o fenômeno poderá ser observado sem a necessidade de telescópios ou binóculos. Segundo a Agência Espacial Brasileira, será possível acompanhar em condições favoráveis até 25 meteoros por hora. No horário de Brasília, 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol, vamos ser bem.
Agora em Brasília, 10 horas e 8 minutos.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Já começo o programa recomendando para que os ouvintes bebam água. Hoje a umidade relativa do ar pode cair a 12% no período da tarde. E sobre isso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja. Além da umidade muito baixa, também teremos calor, forte calor aqui no Distrito Federal, com temperaturas acima de 30 graus. Aliás, ontem, aqui no DF, a gente já teve essa marca registrada, foi o dia mais quente de julho para esse ano aqui no Distrito Federal. E a gente teve, por exemplo, na estação de Águas Emendadas, a temperatura de 32,4 graus. No Paranoá, 31,2, no Gama, 31,1 e em Braslândia também, 30,1 graus no dia de ontem. Essas temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, devem ser superadas no dia de hoje, além da baixa umidade relativa do ar. Então, aqui no estúdio, está todo mundo com a sua água, Eduardo Brito, ali a garrafinha, já é a segunda, né, Eduardo? Mariana Machado, gostei. Temas florais da garrafinha da Mariana Machado. Hiper rosa, né? E a Romina Caparelli, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, também está com um copo de água ali, acompanhado de um belo café que me deu inveja. Daqui a pouquinho eu vou pedir um também. Então vamos aos assuntos do programa de hoje. Bem, a gente vai falar no tema do dia sobre uma recomendação que foi feita pelo Ministério Público que diz respeito à nova política do governo do Distrito Federal de abordagem à população em situação de rua. O Ministério Público está preocupado com a participação da Polícia Militar nessas ações e pede, nesse documento, que os policiais militares se abstenham de constranger, coagir ou empregar força contra pessoas em situação de rua que, de forma livre e consciente, recusem propostas de acolhimento ou internação. É claro que isso aqui diz respeito, principalmente, ao novo mecanismo dessa lei que permite, entre outras coisas, a internação compulsória de pessoas em situação de rua. O Ministério Público está preocupado com eventuais excessos. A gente vai conversar com o promotor militar do Ministério Público, Flávio Milhomem, para comentar sobre essa recomendação, mas também a gente vai repercutir um caso que aconteceu em Águas Claras, em que um homem, um jovem, um rapaz, foi agredido por um homem em situação de rua. A gente tem os detalhes daqui a pouquinho na nossa reportagem. E você pode participar com a gente. Mande mensagem via WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. E rapidinho, deixo o convite para os ouvintes também acompanharem conosco hoje, depois das 11. A gente vai conversar com um especialista em segurança de voo para falar sobre o episódio de ontem em que uma aeronave teve que retornar ao aeroporto de Brasília depois de se chocar com aves. E é um tipo de ocorrência que acontece com certa frequência, os aviões são preparados para isso, as equipes treinadas, é claro que chama a atenção, mas há também treinamentos que são feitos, medidas são tomadas para evitar a recorrência desse tipo de situação. E a gente tem, inclusive, aqui no aeroporto de Brasília, a equipe de fauna, que faz o controle, né, da presença dessas aves na área ali do entorno do aeroporto, principalmente nas proximidades das pistas, né, e que tem o trabalho de cães também para afugentar essas aves. Em outros aeroportos também são usados falcões, né, para afastar outras aves que estejam ali naquelas áreas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com um especialista em segurança de voo. Até uma forma de conscientizar as pessoas, né? Quando a gente vê um